O Cebuob não tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia.
Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Faz tempo que você não ouve a minha enfadonha voz. Faz tempo que você não tem a nossa inoportuna companhia. Está de volta para mais uma terrível temporada. Ufologia de Quintal, o seu podcast preferido. Não adianta, Dudu, você sabe disso. Muitos podcasts surgiram enquanto estávamos hibernando. Muitos podcasts surgiram enquanto estávamos trabalhando. Mas nenhum é o seu Ufologia de Quintal. Nenhum pode lhe trazer esses integrantes que lhe fazem rir, chorar, aprender, odiar, amar a ufologia e, de repente, até mesmo achar alguma coisa interessante. Só existe um Ufologia de Quintal. E o Ministério dos Podcasts adverte: Ufologia de Quintal faz bem à saúde. É isso aí. Chegamos, estamos aí para mais uma temporada. Hoje tá só eu e Dudu e nós vamos apanhar do Evandro. O Evandro vai pegar a gente de pau, Dudu, porque nós estamos fazendo episódio e esquecemos de chamar o Evandro. Ele vai, cara, isso vai dar pano pra manga, hein? Isso vai, aguardem as cenas do próximo capítulo. Dudu, chega junto aí, vamos lá, vamos embora.
É, meu terráqueo, é pra você ver. Ufologia de Quintal, por isso que esse podcast não vai pra frente. É um podcast que é completamente desorganizado. É um podcast que é muito ruim. Se você escuta esse podcast, eu não sei, eu duvido um pouco da sua capacidade. Mas estamos de volta para a sua alegria e ou talvez para a sua tristeza. Voltamos, eu e o menino Clayton, desse momento, depois de algumas férias, mas férias não da vida, porque a vida, meu filho, tem sido muito cruel comigo e com o menino Clayton. Estávamos trabalhando que nem dois malucos, pobres que somos, não é verdade? Mas aí bateu aquela saudadinha gostosa. Ah, o menino Clayton ficava: vamos, Dudu, vamos gravar. E eu falava: bah, mas essa semana não vai dar. A outra semana também não vai dar. E a outra também não vai dar. E de repente, hoje decretamos um horário, falamos: vamos hoje, Clayton. Hoje já vamos. E fechamos, e cá estamos. E realmente esquecemos do menino Evandro. Mas se serve de consolo, o menino Evandro com certeza não viria, porque hoje é um dia que ele trabalha, que ele é um rapaz trabalhador, você sabe que ele é um pai de família. Agora, nesse último final de semana, ele me ofendeu aí, ele me fez algumas ofensas, mas tudo bem, relevei, vida que segue. Como é que você tá, menino Clayton? Conta pra gente aqui, essas pessoas, o público, o mundo precisa saber como vai o nosso menino Clayton, o nosso Lorde da ufologia. Ah, não, esse é o Jeff, desculpa.
Esse é o Jeff.
Saudadinhas do Jeff também, né? Aquela voz aveludada.
Aquela voz mansa e suave, né?
É, monstro demais.
O Jeff é tipo aquele narrador dos anos 30, da era de ouro do rádio.
Não, né? é um cara maravilhoso, né? Um cara incrível.
Jeff,
como é que você tá? O que você andou aprontando aí da ufologia? Foi abduzido, Jota?
Rapaz, eu vou...
Por que ufologia de Quintal acabou? Interrogação.
Eu vou lhe dizer uma coisa, bom, esse ano eu comecei tirando umas férias, você também, né, Dudu? Esse ano fui visitar a minha família, fui, né, dar uma aliviada, né, no estresse, porque ano passado aquele contrato que nós firmamos ali, que nós fechamos com a empresa ali do estado de São Paulo ali foi tenso, né, cara, trabalhamos até umas horas. E aí, esse ano eu tirei o início do ano ali pra dar uma descansada, coisa que eu não fazia desde o início da pandemia, que eu não viajava. Ao contrário,
Bahamas, né?
Ao contrário de Vossa Excelência, né, que tá sempre
Bahamas.
Está sempre aí viajando pelo mundo, né? Então eu resolvi dar uma quebrada e voltamos, né?
Estava, né? Antes eu quebrar, mas financeiramente.
Mas também o senhor viajou o mundo duas vezes nos dois últimos anos, pô.
É, aí mas não tem esse jeito. Ano, né? Esse ano eu não fui nem pra Coronel Vivida.
Mas também não dá, né? O cara viaja o mundo duas vezes, duas voltas ao mundo em dois anos, aí não quer. Pô,
ah,
não dá,
bom,
também, né?
Bah, meu jovem, isso é uma coisa que eu queria fazer. Isso é uma coisa que eu quero fazer antes de morrer mesmo. Dar a volta no mundo. Isso aí é certeza absoluta. Mas infelizmente eu ainda não tenho a condição financeira. Mas aguarde. Aguarde eu ganhar na Mega Sena. Meu jovem. Vai ser ufologia de quintal gravada no Japão. Ufologia de quintal gravada na Nova Zelândia. Em Ruanda. Onde você quiser, vai ter ufologia de quintal.
Ufologia do mundo, né?
Já pensou? Bah, meu Deus do céu.
Vai.
Aí ia ser bonito. Olha, conforme o prêmio da Mega Sena, eu te levo junto, menino.
Olha, cara, eu vou te falar. Não precisa nem ser prêmio da Mega Sena, viu? Porque tem gente aí, né? Vendendo coisas aí, fazendo... É, coisas aí, atividades aí, com programas aí, que os caras estão ganhando dinheiro, hein, velho? Estão ganhando dinheiro. Muito dinheiro aí, ó, vendendo unguento, como diz o Clóvis de Barros Filho. Né? Vendedores de unguento.
Não é o nosso caso.
Não é o nosso caso. Mas vamos embora, vamos lá, vamos que vamos. Gente, nós vamos voltar então hoje, voltamos hoje. O negócio é o seguinte, nós, eu e Dudu decidimos aqui, ó, vai ser difícil manter toda semana. Tá, então não espere toda semana, infelizmente nós queremos ter uma constância maior, tá? Então, mas a nossa promessa é de ter episódio, prometemos que teremos episódio sim, talvez a cada 2 semanas, né? A cada 15 dias, mas teremos episódio, voltamos, hein? Voltamos, apertem o cinto, ufologia de quintal back. Voltou, é isso aí, nós voltamos. Então, estamos aí e vamos fazer esse primeiro episódio, né? Ufologia de quintal, vamos falar de UFO. Vamos falar de coisa raiz da ufologia. Rapaz, nesse tempo parado aí, eu tive umas experiências, conheci umas pessoas ligadas à ufologia aí, meio diferente, viu, Dudu? Não vou abrir agora não ainda, eu vou abrir com...
Vai deixando o pessoal com expectativa, você contando drops.
Drops dessas experiências. Mas olha, cara, eu vou te dizer um negócio...
Coisa fina.
Coisa fina, muito bom, gostei.
Puxa, agora você me deixou até eu...
Gostei.
Ainda bem que eu tenho contato mais direto com você, eu vou poder patrocinar um líquido.
Que não pode ser, cerveja, mas estamos velhos. Estamos velhos.
Ouvintes do Fulonite Quintal, a gente realmente precisa de ajuda. Estamos na fase onde a gente toma cerveja e no outro dia passa mal. Estamos na fase que estamos ficando velho realmente. E eu tô preocupado com o Fulonite Quintal. Talvez o futuro do Fulonite Quintal esteja comprometido.
É complicado isso aí, hein, gente? Você que tá nos ouvindo aí.
Olha só, que 2 idosos.
2 idosos, mas tudo bem. Conversamos, né, ao longo do tempo. Bom, esse ano de 2022 aí, né, Dudu, legal, 2022 foi muito bom, né? A gente teve muita coisa na questão de ufologia, mas 2023 começou bombando, né, cara? Começou bombando. Sempre. Eu quero dizer para todo mundo que tirou sarro de ufologia, que tem uns caras que ouvem a gente de vez em quando aí, que tirou sarro da ufologia, que bababá, chupem! Chupem poderosamente. Isso. Sabe por quê?
Que agressividade, menino Cleiton.
Lembra de um cidadão que tirou sarro de um vídeo? Aquele vídeo que nos fez bombar no Instagram? Aquele vídeo que deu mais de 8 milhões de visualização?
Sim.
Lembra um cidadão que tirou sarro? Esse cidadão, sem escrúpulos, agora todo dia faz vídeo sobre o quê? Sobre o quê?
Sobre
OVNIs. É isso aí. Chupa a sociedade. Chupa a sociedade.
Como é que pode, né?
Mas, cara... Esse
camarada, eu não acredito. Só que também é assim, tem uns camaradas que é assim, eu não acredito. Deu um engajamento? Eu acredito. O cara muda conforme o algoritmo.
É isso aí.
Tá certo ele. Ele tá ganhando dinheiro, ele tá perfeito. É isso aí, vida que segue.
É, mas aí o que acontece?
Eu, pelo dinheiro certo, filho, eu acredito em tanta coisa.
Mas aí, assim, não mexe.
Até na terra plana.
Então não mexe com quem tá quieto, né, cara? Mesmo.
Não, isso, pode. Você tá com muito amargor.
Não, não é amargor, não. É só um chupa. É só um chupa, Dudu. Precisa de um chupa.
Não,
o cidadão tira sarro, aí 3 meses depois, todo dia tem vídeo desse cidadão
nunca
falando.
Você aprendeu com Chaves que a vingança não é plena, mata a alma e envenena?
Ah, mas e o navalhada? Entendeu? E o navalhada? Como é que fica o negócio? Não é assim a situação, cara. Não é assim.
Meu Deus do céu. Já vi que a temporada de 2023 promete.
O negócio não é assim, não é só o Chaves, tem o Navalhada também. Mas vamos lá. Então é isso aí, Dudu. Vamos lá, então agora nós vamos aos notícias ufológicas com ele, o Lorde da Ufologia, Jeff Martinho. Segundo o Dudu aí, né, sempre, né, o batraco da ufologia, não, o Lorde da Ufologia, Jeff Martinho. Chega junto, Jeff, com sua voz aveludada, embalando o sono dos nossos ouvintes.
Notícias ufológicas, o portal Vigília.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeff do portal Vigília, muito feliz de poder falar aqui novamente para esse que é o mais amado, idolatrado, esculachado podcast Ufologia de Quintal da Galáxia. Muito bacana aí o retorno dos nossos amigos. E a gente passou um tempão sem notícias, então aconteceu bastante coisa aí no universo da ufologia nos últimos meses. Mas eu vou destacar aqui algumas das mais recentes. Uma um pouco mais antiga, mas que vale a pena conferir, é uma nova tese a respeito do Oumuamua. Sim, vocês lembram, aquele objeto interestelar, o primeiro objeto interestelar a cruzar o sistema solar, que alimentou aí a animação de alguns ufólogos e da comunidade científica, gerou bastante debate a respeito de sua origem, inclusive com uma tese bastante sólida aí de um astrofísico, o Avi Loeb, que era lá da cadeira, diretor da cadeira de astrofísica de Harvard, que escreveu um livro a respeito, um livro chamado Extraterrestre, onde ele destrincha a tese de que esse objeto era de fato um artefato alienígena. Pois é, na semana passada, um grupo de pesquisadores apresentou um artigo contestando essa tese, dizendo que ele pode sim ter sido um objeto formado de gelo, uma espécie de cometão diferente, e que por emitir não vapor de água, mas gases de hidrogênio em alta velocidade, ficou imperceptível para os astrônomos da Terra, e isso explicaria a aceleração que tanto intrigou os cientistas no momento da sua passagem aí pelo nosso sistema solar. Óbvio, o Avi Loeb foi rápido em contestar essa tese, disse que estavam querendo chamar de elefante uma zebra sem listras, mas o fato é que tem uma nova tese aí. Agora, eu recomendo fortemente, inclusive, a leitura do livro Extraterrestres, do Avi Loeb, que provavelmente vai convencê-los de que a tese do artefato extraterrestre é bastante sólida. Uma outra notícia que vocês podem conferir no portal Vigília é a criação de um programa, aí, o lançamento de um programa para estudar OVNIs lá dos russos. Curiosamente, esse programa que foi lançado pelo Instituto de Matemática Aplicada da Rússia e foi noticiado pela agência de notícias TASS, informa que está sendo feito um chamamento a todas as testemunhas de avistamento de objetos voadores não identificados para que eles relatem esses avistamentos para o governo russo através do Instituto de Matemática Aplicada, que vai iniciar lá também o seu estudo de OVNIs, muito similar ao que vem sendo feito hoje pelo Pentágono, né, depois aí da divulgação desde 2021, da divulgação de encontros insólitos por parte de militares e também por civis. E uma última notícia para quem quiser conhecer um pouquinho aí do que vai rolar no simpósio da MUFON, a Mutual UFO Network, que acontece em 2023. Nós soltamos um guia no Portal Vigília a respeito desse evento grandioso aí da ufologia, que acontece no momento em que a área, né, a ufologia está em efervescência, né, monitorando uma série de acontecimentos. E esse evento vai contar com gente grande da ufologia, nomes grandes da ufologia, inclusive o Avi Loeb, que eu mencionei na primeira notícia, e vai contar também com a participação de um ufólogo brasileiro, o Thiago Tiquetti. O Thiago, que é o diretor para o Brasil da MUFON, e vai lá representando o legado aí do falecido ufólogo e editor da revista UFO, Ademar Jevaer. Então o Thiago vai levar aí notícias a respeito do panorama da ufologia no Brasil. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí aos nossos colaboradores, o Wander Navarro, o Queiroz Fortaleza e o Walter do Ufologia Ideias, e comemorando aí o retorno do nosso querido podcast. Um abraço!
Ufologia de Quintal.
Ah, mas que saudade dessa vozinha veludada. Que saudade. Pronto, você que escutou isso, as notícias ufológicas, pode sair desse podcast porque você já escutou a melhor parte. O resto agora é um caso, mas é a gente contando, então talvez não tenha a mesma emoção.
Não há emoção nem credibilidade, né? Nem credibilidade.
Não, é credibilidade. Esses dias teve um cara no Instagram que mandou assim pra mim nos... Sabe que tem uns caras que perdem muito tempo nos comentários do Instagram? Eu acho maravilhoso. Eu dou muita risada mesmo. Aí um cara pegou e colocou assim na nossa página: eu achei que vocês fossem sérios, deixando de seguir em 3, 2... Aí eu coloquei, mas... falei, então você achou errado. Aí eu terminei a contagem pra ele, pô.
Mas é o cara que não conhece mesmo. Achar que ufologia de quintal é sério, não sabe o que tá dizendo, né?
Não, o cara entra numa página de ufologia e tá esperando seriedade, ô irmão. Também dá um tempo, né?
Brincadeira, eu vou te contar um negócio. Eu vou te fazer, vou fazer uma pergunta. Pode um cidadão que confunde seriedade e humor, o cara confunde?
Aí é que
né?
Tá.
Não dá pra ter, entendeu? Né, cara?
E vivemos num país que os humoristas são levados a sério e os comediantes, né, são... Aliás, os políticos são levados no humor.
Esse é o nosso país.
Entendeu?
Então, assim, não dá. A pessoa confunde. Pra mim, já... Quando o cara começa assim, pra mim já tem um problema cognitivo, eu nem continuo a conversa. Porque não dá. O cara não sabe dividir o quê?
Você tá muito nervoso.
Você tratar a seriedade e tratar com humor, não, são coisas diferentes.
Eu trouxe na base da leveza. Você tá muito levando pro nervosismo.
Não, esse, tô falando, esse tá, ano o discurso esse, de ódio é meu. Essa temporada o discurso de ódio é meu.
Você tá parecendo aqueles velhos ranzinza, velho.
Eu fico com o discurso de ódio esse ano.
Daqui a pouco vai ter que mudar esse nome do podcast pra Ufologia do Asilo.
Ufologia do ódio. Ufologia do ódio. Mas vamos lá então, vamos ao caso, né? Você acabou de ouvir aí a notícia ufológica. Eu não vou comentar porque eu não sei qual que é. O Jeff manda depois, então eu não sei. Não vou comentar, não sei o que que é. Não sei o que que é.
Não gosta do segredo das gravações?
Não, não vou comentar nada porque eu não sei o que que é. Então vai, vamos embora. Bom, temos um caso hoje. O caso acontece, Dudu, em Curitiba. Curitiba, grande capital do meio Curitiba. Paraná. Curitiba, que eu já morei em Curitiba, Dudu, na década de 90.
Não, e já vou dar um spoiler. Aconteceu esse caso no bairro que meu avô morava em Curitiba.
Olha só.
Há 10 anos atrás.
E vem cá, deixa eu te perguntar. Esse teu avô é aquele teu avô que tinha umas histórias meio maquiavélica?
Esse mesmo, o próprio.
Aí, tá, rapaz.
Inclusive, hoje eu fui entregar lá uma máquina de lavar calçada que eu tive que arrumar dele ali. E agora eu estou devendo a ele comprar uma mangueira nova.
Aí, ó.
Porque você sabe que uma pessoa, depois de uma certa idade, ele se importa com algumas coisas, tipo lavar calçado.
Sim. Não precisa nem ter uma certa idade. Todo sábado eu faço isso. Mas vamos lá. Todo sábado eu faço isso. Mas vamos lá. Então, assim, isso vai acontecer em Curitiba, no bairro Boqueirão. Eu tenho uma tia minha também que morava no bairro Boqueirão, em Curitiba.
Exatamente.
Aí o que que acontece, cara? Curitiba, grande capital do Paraná. Se você não conhece Curitiba, se você não tem noção de Curitiba, Curitiba é uma cidade muito, o que eu vou dizer, muito agradável, é mais do que agradável. Tá?
Ah, é muito bacana, uma cidade muito bacana.
É uma cidade demais.
Muito bonita, né? Lógico, tem suas mazelas. Mas é uma cidade muito bonita, uma cidade muito agradável para você passear. Quem tiver aí, quero fazer um turismo ali, ó. Claro, Curitiba é uma cidadezinha muito bacana mesmo. Tem um jardim botânico, qualquer coisa assim, ó. Nível Europa, para você ir lá visitar. Você tem ali a Ópera de Arame, coisa fantástica, entendeu? Você tem muita coisa ali para você poder desfrutar da cidade de Curitiba.
Curitiba é simplesmente sensacional. Então, Curitiba é a capital do Paraná, fica no primeiro planalto, lembrando que o Paraná está dividido em três planaltos. Primeiro planalto de Curitiba, segundo planalto de Ponta Grossa e o terceiro de Guarapuava, onde nós moramos, né, onde nós estamos escondidos. Curitiba está a mais de 900 metros de altitude. Isso é interessante, tá? É muito interessante, porque faz com que tenha aquele clima sensacional, né, velho? Eu morei em Curitiba em 97, 98, né? E, cara, é sensacional. É sensacional.
É um climinha mais... o pessoal, geralmente, ele tá mais frio do que o resto do estado, né?
Sim.
O pessoal aqui no Paraná até tira sarro, né? Fala, pô, o curitibano sempre tá com frio, sempre tá com uma blusinha, sempre chove, sempre tem esse climinha mais... Pequenas Londres, né? Tem uma galera que chama de Pequena Londres.
Sim.
A cidade de Curitiba.
Cara, eu sou suspeito. Eu gosto de Curitiba. Tenho parentes aí em Curitiba. Sempre vou a Curitiba para visitá-los. É sensacional.
Eu ia todo ano para Curitiba, né? Só que daí meus avós mudaram para Cascavel agora, depois de uma certa idade e tal, não sei o quê. Por questões de cuidados, né? Mas era todo ano. Inclusive, por exemplo, a virada do século, aquela que o pessoal falava
2000.
Que ia dar o bug do milênio, então não sei o quê, eu estava em Curitiba. era um jovem garoto ainda, no ano 2000.
Interessante é que quando esse caso acontece, eu morava em Curitiba.
Olha só.
Quando esse caso acontece, eu morava em Curitiba.
É, meu avô morava em Curitiba também, nesse bairro aí, inclusive.
Não, perdão. Eu morava em Curitiba 10 anos após, né? Ele vai acontecer 10 anos antes de eu morar lá. Mas, cara, era sensacional. Então vamos lá, Curitiba, a gente já tem uma pequena noção. Tem o clima subtropical, né? Subtropical, o clima com quatro estações bem definidas, chamado de subtropical úmido porque tem chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Então Curitiba é uma cidade também que tem, né, bastante umidade, é muito legal, muito bom. O ano é 1988, a cidade de Curitiba, o bairro Boqueirão. Quem é o protagonista dessa história é o senhor Walter Correia do Prado. Veja bem, não é o Valtão, nosso tio, é o senhor Walter. Esse que estava em casa. Dudu, o que aconteceu? O senhor Walter estava em casa nessa noite de julho e estava assistindo futebol, tá? Eu não sei os detalhes, mas em julho de 1988, ele devia estar assistindo ali, né? Algo em julho ali. Talvez ali algum campeonato local, né? Talvez algum campeonato regional. Não, regional não, julho já não tem, isso é Brasileirão já em julho, né? Talvez o Brasileirão, né? Uma coisa assim. Então estava ali assistindo futebol. Vai dizer que ele estava na sua sala, então ele estava em casa assistindo futebol. Em Curitiba, em julho, né, Dudu? Você sabe o tempo que faz, né? E você que está me ouvindo aí, que conhece Curitiba, sabe que em julho, né, é de cair os butiá do bolso de frio. Curitiba não é brincadeira, não é para amadores. Eu lembro quando eu morava em Curitiba, cara.
Não mesmo.
Quando eu morava em Curitiba, na época eu não tinha ar-condicionado, nem tinha aquecedor. Cara, um dos truques para fazer para dormir era passar a cama. Então pegava o ferro, esquentava, passava na cama, né, aquele ferro.
Ah,
quente,
eu já fiz isso aí. Já fiz
pra
isso
poder
aí.
Dormir, cara, porque senão não ia não. Sem aquecedor não vai não, filho. Então ele tava em julho de 88. E 88 ainda era mais frio do que hoje em dia, né? Ainda tem isso ainda. Ah, em 88 ainda era muito mais frio. O seu Walter, que não é o nosso tio, e tá lá sentado vendo um jogo de futebol, quando de repente ele percebe, Dudu, que os gatos que ele tinha, tá? E os cachorros, ele morava no Boqueirão na década de 80, não sei se você conhece o Boqueirão, né? Você conhece, o avô morou lá, né?
Sim,
o Boqueirão na década de 80 era um bairro, né? Como é que eu vou dizer, ali perto ali do quartel, ele morava perto do quartel. Era um bairro que não era tão ocupado como é hoje. De terrenos maiores, né? Provavelmente a casa do seu Walter era de um terreno grande, que hoje em dia no Brasil é difícil nas grandes cidades você ter terreno grande. Muito difícil, né? Os caras, o cidadão pega hoje em dia um lote, divide em 3, 4, né? Faz aquelas casinhas, né? Faz apartamento e vende. Mas ele morava nessa época e o lote dele era grande. Então ele tinha gatos e cachorros em casa. Gatos e cachorros.
Cachorros.
O que que vai acontecer? Ele vai dizer que ele tá lá vendo o jogo e de repente ele começa a perceber uma inquietação dos animais. E o animal fica, cara. Você tem gato aí, Dudu, você sabe que tem dia tem dia que o seu animal ele fica inquieto.
Quem tem gato sempre tem a expectativa, né? Existe sempre a brincadeira de que gato tá vendo alguma visagem a qualquer momento. Eles parecem do nada, assim, eles ficam meio malucos. Assim. É uma coisa maravilhosa. E quem tem cachorro sabe que de vez em quando ele começa a latir pro nada.
Pro nada.
Tu sabe, você tem uma pequena em casa, né? E ela de vez em quando começa a coar. Sim. E você fala, mas o que tá acontecendo?
Cara, eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma que o meu bisavô contava. O meu bisavô morava em Cubatão, no sítio das Neves, que era longe de Santos, né? Então você tem Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande. É a Baixada Santista ali. Onde ele morava era fora do continente. Então o sítio que ele morava, ele chegou a uma certa idade, ele aposentou, né? Comprou um sítiozinho e foi ele e minha bisavó morar lá. Minha bisavó morreu e ele ficou sozinho. O sítio onde ele morava, Dudu, não tinha luz. O meu bisavô era bem chucro, não gostava de... Não queria nada. Meus tios chamavam, né? O meu avô morreu muito cedo. Mas os meus tios avós chamavam ele pra vir morar na cidade, pra vir morar em cima. Ele não queria, ele gostava de morar sozinho. Era bem chuco. Meu. E ele conta, cara, eu vou contar.
Agora eu entendo de pra quem que você
é de família, Teixeira, né? Aí o que que acontece? E ele conta pra gente que ele tinha dois cachorros, né? E eu vou contar para você como ele contava para a gente, se é verdade ou não, acredite o que se quiser, cada um tem a sua... Ele vai contar para a gente que ele tinha o costume de, quando os cachorros começavam a latir, ele começava a incitar os cachorros para pegar. Então ele ficava falando, pega, pega, e os cachorros latindo pro nada, né? Pro nada. Não via nada, os cachorros latindo no meio do mato. Ele morava literalmente no meio do mato. Aí o que que ele disse, cara? Ele disse que uma vez ele tava lá e os cachorros começaram a latir. Ele morava no mediano de um morro. Era um lugar de morro, de subida. E ele morava tipo no meio do caminho, sabe? Entre o sopé do morro, né? E o topo. Ele morava ali no meio do caminho. E um dia ele tá ali sentado e os cachorros latindo, era final de tarde, ele tinha roçado e tudo. Aí ele tá ali e de repente o cachorro começa a latir, ele começa a instigar. Aí o que que ele faz? Aquele, o de sempre, né? Do seu Luiz Alexandre. O seu Luiz Alexandre era um negão de 1,90m quase. Negão mesmo. O meu bisavô era negão.
Sim.
Negão azul. Aí o seu Luiz Alexandre mandando o cachorro pegar. De repente ele olhou, cara, pro caminho, pra trilha. E ele viu, era um grupo de índio. Um grupo de índio subindo. Não, mas aí escuta só, velho. E ele sentado. Meu avô não tinha medo de nada, não. Meu avô era diferente de mim, meu avô era macho. Meu bisavô era macho.
bravo.
E ele tava sentado e viu aquele grupo de índio. E aí o cara que tava na frente chegou pra ele e falou: ó, quando os seus cachorros começarem a latir, e o senhor não manda pegar, porque somos nós que estamos passando por aqui. Essa terra aqui é tudo nossa. Tá? Então quando o senhor vê os seus cachorros latindo, o senhor trata de amansar ele, que somos nós que estamos passando por aqui. E essa terra aqui, ela é nossa. Tá? Então, o senhor faça o favor, não se meta com o que o senhor não sabe. E seguiram, subiram adiante, foram lá para cima do morro. Véio. E meu avô falou que viu aquilo, ele ficou sem entender. Ele disse que depois de um tempo, ele falou, pô, aquilo ali não era gente, velho. Não era gente. Mas foi um negócio que ele conta assim, com tanta verdade, né? Eu não sei.
Uhum.
Eu, a nossa família, a gente acredita como verdade. Agora, estou contando, né? Acredite quem quiser, e aí não é uma.
E nunca mais ele obrigação.
Teve. Essa não.
Nunca mais ele viu. Tipo,
nunca mais ele viu nada disso.
Ficou só nisso e boa.
Sim. Foi esse dia e foi uma bronca que ele tomou porque ele mandava os cachorros pegar.
Olha só.
E assim, cara, é complicado. Então o animal ele tem essa percepção. O animal tem. E aí o que que acontece? Pô, quando o seu Walter vê isso, ele fala, pô, o que que tá acontecendo? Aí ele sai, levanta, né? É, não dá pra fazer igual hoje, né, Dudu? Hoje a gente pausa o jogo, né? Aperta o botão ali, pausa a programação e vai embora. Né? Na época não dava pra fazer isso, ele vai lá, levanta então e vai na cozinha. Ao chegar na cozinha, ele vai perceber que os gatos que estavam do lado de fora, né? Os gatos do lado de dentro, os cachorros do lado de fora, tava tudo latindo, né? Os gatos tudo inquieto. E ele conta que os gatos chegam a se arrepiavam, cara, olhando pra fora. Do lado de fora da cozinha, aí a cozinha tinha uma janela, né? Aquela janela que fica geralmente em cozinha perto da pia. Ele vai olhar, tinha uma luz emanando de fora pra dentro.
Oxe.
Sabe? Tipo tivesse uma lâmpada ligada pra dentro da casa dele ali. Ele vai dizer que a luz era forte, e era muito forte. Ele fica curioso, pô, ele mora num bairro que não era ainda, né, Dudu? Um bairro totalmente ocupado, um bairro cheio de gente. Né? Era um bairro que era ocupado, mas não era um bairro cheio de gente, igual hoje que a gente tem, né? Uma casinha do lado da outra, todo mundo, não era muito assim. O que que ele faz então? Ele percebe aquilo, abre a porta da cozinha, né? Abre a janela da cozinha para verificar que luz é essa, porque pô, ele não acendeu nada e tá tudo iluminado lá no quintal dele. Ele vai dizer que ele abre, na hora que ele abre a janela, cara, para ver a origem da luz, ele vai se sentir paralisado, Dudu, pelaquela luz. Paralisado, literalmente. Manja aquele caso lá do aquele americano lá, do Travis Walton.
Travis Walton.
Que vem a luz, sim. Ele fica paralisado e não sei o quê, pá.
É, vários casos de abdução, camarada disso aí, né? Só que eles paralisam e aí sente aquela tração, né? Aquela, como se fosse uma puxada do negócio.
Justamente.
E ele só sentiu essa paralisia.
Então. Isso, ele tá dentro de casa ainda. Então ele abre a janela, olha lá, sentiu aquela paralisia, olha aquilo. Ele vai perceber, cara, que aquele objeto que tava iluminando, era uma luz forte, velho. Parecia que tava assim, chegando de dia. Entendeu? Parecia de dia, a luz tão forte que era.
Uma luz muito clara.
Muito clara. E ele vai estimar ali, é óbvio que à noite é muito difícil da gente fazer isso, tu sabe disso. Mas ele vai estimar que aquilo ali tá mais ou menos ali, né? De distância ali, tá? Umas três quadras. Não tava em cima da casa dele. Tava umas três quadras.
Caramba, e ainda assim ele se sentiu paralisado.
Se sentiu paralisado e os animais, todos eles acossados, né, cara?
Mas às vezes, então, essa paralisia dele ali não foi, talvez, efeito.
Não, não, provavelmente psicológico, é claro.
Foi um medo, o cara olhou aqui e ficou...
Porque não é fácil, né, cara, imagina. Não é nada fácil, você tá olhando assim, de repente você olha uma luz que... O que que é aquilo? É a luz da lua? Não é, né, velho?
Mas é que às vezes a pessoa, no momento desse... Ela não sente necessariamente medo. Ela fica curiosa.
É.
Talvez, lógico, é de cada um, né? É de cada um. Eu talvez eu ia ficar primeiro curioso.
É.
Tu não vai pensar que é uma coisa necessariamente alienígena, uma coisa do tipo.
Ainda mais quem não acredita que era o caso dele, né? Não tinha.
É, então.
Então assim, ele não tinha nem noção do que era isso.
Vai pensar, sei lá, que é um helicóptero, que é um. Não sei. Né? A cidade de Curitiba, ali, nessa época aí, talvez não seria. Quer dizer. Não era, com certeza, impossível ter um helicóptero passando por ali.
Não, não. O problema é o tanto da luz que era. E o que, que ele vai dizer? Ele olha aquela luz, está observando para ela, ele vai perceber que depois de 2 ou 3 segundos, aquela luz desaparece. Simplesmente some, apaga. Tá? E ele vai ficar, pô... Ele olhou para aquele tempo, ele percebe que por trás daquela luz tinha um objeto. Tá? Ele percebe que por trás daquilo ali tinha um objeto. Ele vai colocar depois que aquele objeto era mais ou menos formado de um disco. Então ele não consegue ver nada. Só aquela, né, só aquele negócio em volta ali.
Só a penumbra.
Isso, só a penumbra por trás dela. Porque quando a luz é muito forte, ela ofusca. Você não sabe o que tem atrás. É muito difícil. Tá? Mas aí
você percebe que tem alguma coisa atrás, que tem alguma coisa sólida, porque tapa o céu, mas não consegue identificar o que, que é.
E aí o que, que acontece, cara? Ele, né, vê aquilo ali, aquilo pra ele durou alguns segundos... Ele fecha a janela, volta para a sala. Ao chegar na sala, ele percebe que a televisão continua ligada, Dudu. Só que o jogo que ele estava vendo não tá mais. O jogo que ele estava vendo não tá mais rodando, cara. É outra programação, Dudu. A programação já estava diferente.
Ah, mudou.
Mudou a programação.
Ele estava assistindo um jogo e, de repente, como se... tivesse mudado já de horário, digamos assim, porque vamos lembrar que naquela época não é que nem hoje, que você pode colocar na Netflix, dar aquela pausada, colocar num outro negocinho ali, dar aquela pausada. Você não tinha opção, é tipo TV aberta mesmo. Quer dizer, só era TV aberta na época, né?
Não, e ele tava...
Que o cidadão aí tinha já uma TV a cabo, mas mesmo assim
você
não tinha opção de pausada. Não.
E aí o que que acontece? Ele vai dizer que quando ele sai da sala, né... A programação do jogo estava no final e estava dando a chamada dos Trapalhões. 1988, Rede Globo, os Trapalhões. Não eram os Trapalhões da ufologia, mas eram os Trapalhões.
Os verdadeiros.
Aquele programa que embalou a nossa infância, né, cara? Eu adorava ver os Trapalhões, amava ver os Trapalhões.
Rapaz, então ele teve tipo um lapso temporal.
Não, mas aí veja só, quando ele saiu, estava dando a propaganda que ia começar os Trapalhões. O jogo estava acabando e... Olha, daqui a pouco os Trapalhões e tananana. Quando ele volta, Dudu, tá começando o Fantástico, velho. Quando ele volta, tá começando o Fantástico. O seu Walter, ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que rolou. Mas ele sabe que ele perdeu pelo menos 1 hora, Dudu, do tempo.
É, mais ou menos a duração do episódio dos Trapalhões naquela época era mais ou menos 1 hora.
Então
acabou o jogo. Mas ali uma propagandinha e tal, não sei o que, até começar o Fantástico. É por aí mesmo.
E aí o que que ele vai dizer, cara? Ele vai dizer que, pô, ele fica... Não, peraí, sabe quando você não acredita, né? Acontece o bagulho e você, não, isso eu não acredito, não. Isso não aconteceu. É o que eu falo do meu avô, né? Ele, não, peraí, eu não falei. Era gente, cara. Não, mas peraí, não era gente. Cadê esses caras?
Ele ficou confuso pra caramba, imagina.
É o caso dele. O que que vai acontecer?
Isso aí você sabe que já aconteceu comigo. Não de ter sido
abduzido.
De ter tido um contato desse tipo assim e tal. Mas já aconteceu, acho que quase todo mundo que tá meio cansadão, né? Às vezes você tá tão cansado, apurado e tal, não sei o quê. E aí você tá fazendo coisa, tá fazendo coisa, tá fazendo coisa. E passa um tempo assim que você... meio que acorda, entre aspas, né? Você tá acordado, mas você acorda e se toca que você não lembra o que você fez na última hora.
Justamente.
Já aconteceu isso com você? Justamente. Eu, cara, teve um dia que você sabe que eu trabalho aqui indo pra cidade vizinha aqui, né? E teve um dia, e daqui até lá é, porra, meia hora. Eu juro pra você, eu meio que, entre aspas, acordei do colégio que eu trabalho lá e fiquei pensando, cara, eu não lembrava mesmo de como que eu tinha me vestido, como que eu tinha o caminho, nada. Simplesmente foi um lapso temporal, entendeu? É como se eu tivesse acordado lá, literalmente. Eu acho que eu fiz um rolê meio sonâmbulo, assim, uma coisa meio... Mas lógico, eu tava cansado, tava numa época federal, assim, tava na época que eu tava fazendo meu mestrado, então eu tava... Eu tinha que o teco não tava batendo certo.
Não, meio que ia só na força do ódio, né, cara?
Só na força do ódio, não. Total. Até hoje, né? A vida de um trabalhador é até hoje na força do ódio, jovem.
E isso é verdade mesmo. Eu acho que todo mundo tem um episódio mais ou menos assim, né, cara?
É, então. É só pra gente imaginar o que o cara passou, sim, ali.
E no caso dele, o que acontece? Ele vai dizer que quando ele, né, ele começa a perceber isso, ele vai perceber que os animais continuam com medo. Os animais estão com medo.
Como se ainda tivesse uma presença.
Sim,
ali,
cara. Aí ele vai lá fora, aí ele sai de casa. Ele sai da janela, abre a porta e vai até o quintal. Ele percebe que os cachorros dele estavam presos, porque antigamente os caras deixavam cachorro na coleira, né? Hoje em dia não é mais, hoje em dia isso não é mais usável, né? Não se faz mais disso, deixar cachorro na coleira, preso, fora de casa, né? Deixar um tadinho ali acorrentado. Mas acontecia, era comum. O que vai acontecer? Ele vai perceber, cara, que os cachorros dele que estavam acorrentados, estavam na coleira, quebraram, Dudu, as correntes. Os caras simplesmente quebraram as correntes, velho. Estavam desesperados.
De tão nervoso que o cachorro ficou.
De tão nervoso.
Literalmente arrancou a corrente.
Então,
ou alguma coisa passou por ali e arrebentou a corrente.
Sim. Então, assim, cara, o negócio complicado, complicadíssimo. Ele percebe um monte de sinal, mas ele não, cara, não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele não tem resposta. Aí, de repente, ele fala que ele olha no relógio e lembra, putz, tem que buscar a Diva, que era a esposa dele, né? Dona Diva. E ele tinha que buscar ela no ponto de ônibus. Ela vinha do trabalho, domingo à noite ali. Ele ia até o ponto de ônibus, pegava ela para ir para casa. Ele se lembra e vai para lá, então. Aí, o que vai acontecer? Ele conta para ela. Ele chega, né? E conta, ó. Pô, aconteceu um negócio esquisito agora, assim, sabe? Ele vai dizer que de repente, cara, quando eles estão vindo, os dois vão ver uma luz muito forte que emanava do céu com uma grande intensidade. Eles vão perceber que a luz se aproxima, a dona Diva, assustada, corre para dentro de casa, porque ela, meu, vai ficar para contar a história. Dona Diva sai correndo, entra para dentro de casa.
Primeiro ela deve ter achado, meu marido é um mentiroso.
Depois que ela viu a luz.
Esse lazarento deve ter tomado um mé. E tá com esses papinhos pra cima de mim. Aí quando ela viu, ela falou, puta merda, esse lazarento tá falando a verdade.
Eu me lembro de um amigo...
Verdade pra quem te quer.
Eu me lembro de um amigo meu, há uns anos atrás, quando nós começamos a fazer vigília, ele falou, não é verdade isso. Cara, nós vimos um negócio assim, não acredito. Até que ele foi. Até que ele foi.
Eu até sei de que amigo você tá falando.
Até que ele foi. Mas é complicado. Então dona Diva fugiu, você ficou correndo, entrou pra dentro de casa. Seu Walter ficou do lado de fora. E aquilo ali, em determinado momento, parecia uma estrela diferente, com um brilho diferente. Ele continuou olhando, viu que não acontecia nada, né? Entrou para dentro de casa e foi dormir, deixou para lá. O que vai acontecer? Dias depois, cerca ali de um mês e 15 dias, mais ou menos, né? Depois desse primeiro acontecimento, já em agosto, o seu Walter chega em casa do trabalho. Ele vai dizer que era entre 7h30 e 8 horas, o horário da novela. Lembra que antigamente, na década de 80, a novela começava às 8? Não era? É, agora começa quase às 10.
O nome era novela das 8, né? Mas sim, é porque era das 8.
Hoje em dia começa às 10 horas, né?
A novela das 8 é às. Sei lá. Mano, eu também não sei se é novela, então também.
Mas antigamente começava esse horário. E o seu Walter chega em casa exatamente esse horário, entre 7h30 e 8 horas da noite. Então começar período de começar a novela. Ele vai dizer que era uma noite limpa, o céu tava limpo, estreladinho, bonitinho.
Oh, e pra Curitiba isso é meio raro.
É, né? E pessoal, aí, mas assim, é aquelas noites, cara, de inverno, que tá tudo limpinho, bonitinho, tu olha o céu, mas é um frio dos infernos.
É.
Assim, você vai lembrar disso aí, que faz, aqui sim, também faz isso alguns dias de verão.
Ah.
Né? A gente tem ali aquele momento ali legal, aquele momento de céu limpo e tudo, mas é um frio um frio do Jânio.
O vento pega isso. Ali, meu cidadão.
E rapaz. Aqui venta de com força, né, cara?
É, aqui, meu amigo, o vento não te perdoa. Se você sair aqui despreparado, aqui no Paraná, meu jovem, se você sair despreparado, tipo, vou colocar só uma brusinha, meu cidadão, você vai congelar com força. E olha, eu sou testemunha, viu? Pode parecer bobagem, mas assim, ó, aqui é mais frio que muito paizinho aí que você vê na Europa aqui. Que neva, que não sei o quê, aqui é frio.
É quando pega pra,
aqui quando pega pra fazer frio, menino.
Aqui aquele conceito da mãe e da avó leva um casaco, pode. Pode ter certeza.
Quando a mãe fala assim, leva um casaquinho, filho, é melhor levar. Senão depois outro dia é dor de garganta, é febre, é loucura.
Mas o que vai acontecer? Ele tá chegando em casa e ele vai dizer que ele tá olhando na rua, então ele vem olhando pro céu, depois daquelas experiências que ele teve. Não tem como, né, Dudu? Você vai sempre procurar alguma coisa. Tá sempre ali dando uma olhada.
No mínimo o cara tá encafifado.
Sim. Né? Aí o que ele vai dizer? Vai verificar, ele olhando ali, ele vai ver que olhando ao redor das lâmpadas da rua, né? Então antigamente ainda era aquela lâmpada amarela, né, cara? Hoje a maioria das cidades tem a lâmpada branca, né? A luz branca. Era aquela lâmpada de cor amarela.
Antigona.
Isso. Ele vai dizer que tinha uma neblina meio marrom em volta da luz. Negócio meio esquisito, assim, como se fosse uma neblina. Ele vai falar que, pô, negócio esquisito, mas ok. Chama atenção, ele chega em casa, chama a esposa dele e fala, ó, dá uma olhada ali naquela neblina ali, que negócio esquisito ali que tá ali. Ela olha também, mas voltam pra casa, né? Não fica muito tempo na rua, não. Aí ele começa a observar, tá? Aquela neblina, parecia, dava a impressão que ia escurecer as lâmpadas, cara. Escurecer as lâmpadas. Manja aquele filme Constantino? Não sei se você viu Constantino.
Sim, assisti.
Que ele tá na rua e começa a ver um negócio e apagar todas as lâmpadas da rua?
Ah, como se fosse uma presença do Constantino, se não me engano, é uma presença meio demoníaca.
Isso.
Que vem aquela sombra.
Isso, assim, que vem pegar ali, que vem pegar a mulher e vem aquela sombra e vai apagando.
Entendi.
Tudo. Ele vai dizer que era mais ou menos isso. Mas aí o que, que ele faz? Ele vai, pô, entrar pra casa, deixa pra lá. Eu não quero saber disso, entra em casa. Só que mais tarde, cara, o cara ficou com aquele negócio na cabeça. Mais tarde ele voltou na rua pra dar uma olhada. Não pode ser, cara. O que, que é aquilo? Aí o cara é curioso. Ai,
mas esse cidadão aí também já tá parecendo aqueles caras de filme americano. Sabe filme que tem fantasma?
Filme de terror, né, cara?
O fantasma tá lá no sótão, quietinho. Ninguém
tá mexendo com
aí
ninguém.
Aí o cidadão fala assim, pô, eu vou lá ver o fantasma lá no sótão. Deixa o fantasma em paz, filho. Vai, segue a tua vida. É. E o cidadão aí resolveu, não, eu quero ver as luzinhas lá na rua.
E ele vai, ele vai voltar a ver. Tá. Aí, né, ele vai observar, tá? Que viu, né? Ele vai observar, ele vai ver. E um terreno, mais ou menos 50 metros deles ali, era um terreno baldio que tinha ali, que era um terreno do exército. Ele vai perceber que tinha um objeto pairando ali em cima. De onde ele tá vendo, ele e a esposa, ele chama a dona Diva pra não dizer que ele é doido sozinho.
Uhum.
Sabe aquela? Não, alguém tem que vir comigo, senão, pô, eu não tô doido. Tô
alucinado.
O que ele vai dizer? Vai dizer que tinha um formato de charuto. Ele vai dizer que era igual um avião, só que não tinha asa. Ele não fala que era formato de charuto. Ele fala, é igual um avião, só que não tinha asa. Aí, né, um formato de charuto.
Olha só, e bem o formato que hoje em dia tá na moda. Os OVNIs, agora a nova moda não é mais o disco.
É o charutão.
Charutão.
Tem até aquele Oumuamua, né, cara? Que o físico da.
Esse,
o físico
esse
de Harvard.
Aí já tá dando cada discussão, hein?
Mas rapaz, o físico de Harvard diz que, ó, aquilo ali é um objeto. Não é um objeto comum, não. Não é um pedaço de rocha só, não. E é no formato de quê? É um charuto intergaláctico, né, cara?
Um baita
no charuto. Entendeu?
Aquele sim.
Aí o que ele vai dizer? Que aquele objeto tava flutuando a mais ou menos uns 20, 30 metros do chão, flutuando no ar, velho, parado. Paradinho no ar ali. Não tinha nenhum barulho, não tinha nada. Eles baixaram o som da TV, né? Fizeram silêncio. Diz que o objeto estava pairando ali, e não fazia barulho nenhum, cara. Nenhum, Dudu. Ficou só parado ali. Eles vão observar esse objeto por cerca de 20 minutos. Eles não viram?
Parado,
eles não viram passando. Eu não sei, não. Você olhar 20 minutos para uma coisa, você consegue tirar a conclusão. É o mínimo, talvez.
Rapaz,
Aí o que, que ele vai dizer? Eles vão dizer, os dois vão testemunhar, que aquele objeto tinha janelas coloridas de cor laranja e verde. Só que era um laranja e verde estranho. Não era um laranja e verde que você tinha na época lá.
Vivo.
Do... É, era diferente.
Não. Tipo aqueles... bom, você, quem tem carro antigo vai lembrar. É tipo aquele farol
isso,
antigo.
Isso, aquele farolzão antigo.
O traseiro, a lanterna traseira dos carros.
Isso aí.
Aquele, aquela lanterna tipo do Monza, sabe?
Isso.
Que é um meio marrom, assim. Isso. Não chega a ser marrom, mas é uma coisa...
coisa esquisita. Então, pra hoje é esquisito, é, né? E ele vai falar que tinha aquela, aquelas janelas, daquelas cores, e por dentro tinha luzes que eram da mesma cor que piscava em, intervalo regular. Então ficava piscando ali em intervalo as cores diferentes. O que, que ele vai dizer, cara? Pô, eles ficaram ali observando aquilo 20 minutos, pá, tudo bem. No dia seguinte eles foram lá ver, Dudu. No dia seguinte eles não deixaram. Eles foram lá ver onde que tava, né? Então era um terreno baldio. Eles foram até lá ver. Quando eles chegaram lá, eles viram que o capim do terreno, onde mais ou menos o objeto estava, estava queimado.
Tava queimado.
Todo queimado. Parece. Aí o que acontece? Como era do exército, né? O exército foi lá, roçou todo o mato, né? Tirou tudo. Mas mesmo assim, ficou os resquícios de queimado por alguns dias ainda. Eles reviraram a terra, né? Passaram o trator e o cacete depois para dar uma escondida, para dar uma... mas ficou queimado. Cercaram a região com jipe, tá? Do exército, então eles cercaram, carpinaram tudo, passaram o trator, reviraram a terra, deixaram um jipe ali para ninguém chegar perto. Aquele jipe ficava ali, Dudu, dia e noite. Ninguém podia chegar perto daquele terreno do exército. Que antes não tinha ninguém. Até esse momento era livre ali. Era um terreno baldinho, ficava...
ou seja... tinha alguma coisa que o exército identificou.
Isso.
E aí, pra não dar bandeira, não, vamos deixar aqui passar aqui esse negócio aqui. Algum coronel, sargento, sei lá, olhou aquele negócio e falou, mas esse negócio queimado aqui vai dar ruim aqui. Sim. A galera vai vir aqui e vai questionar. Então, dele roçar esse negócio aqui, vamos revirar. E daqui a pouquinho, espanta. Espanta o pessoal. Eu, se eu fosse do cara do exército, eu teria feito melhor, teria... roçado aquilo ali, ele fala, ó, junta tudo isso aqui e taca fogo. E aí tá queimado mesmo.
E aí, cara, o que que acontece? E isso aí, né, acaba sendo, isso aí acaba sendo visualizado lá pelos dois, cara. Pelos dois. E não é um negócio assim que, ah, foi, não. Tá? É muito complicado. E aí, o pessoal que fez essa pesquisa, eles voltaram lá em 2000, Dudu, isso foi em 88, voltaram em 2000. O testemunho era o mesmo. A ideia era o mesmo, tá? Só que o que, que vai acontecer, né? O que, que vai acontecer? Os dois vão fazer uma sessão de hipnose, Dudu, com o pesquisador Mário Nogueira Rangel, tá? Eles vão lá, vão fazer uma sessão de hipnose. Aí a história retorna com detalhes. Esses detalhes vai ser acrescentado. O seu Walter vai dizer, por exemplo, que ele avistou a luz no interior de um objeto que estava deitado em alguma coisa. Ele não lembra do que era, mas lembra que ele estava deitado em alguma coisa. Ele vai lembrar de ver dois vultos, mas também não ter condições de identificar, de fazer uma prescrição ali de como que eram aqueles seres que estavam ali, tá? Tinha luz então, forte.
Então é muito parecido com o caso do Travis Walton.
Sim.
Ele estava numa mesa. Ele lembra de estar tipo, como se fosse uma mesa com algo em cima, então vamos lembrar assim como se fosse uma mesa de dentista.
Sim.
Né? Com a luz forte contra ele, e aí aquele vulto de pessoas passando ali em volta dele.
E é o que ele consegue, é o que ele consegue identificar ali, o que ele consegue falar. E ele vai conseguir desenhar um bisturi que ele viu, ele consegue lembrar no, com a regressão, ele conseguiu lembrar de um bisturi, ele consegue desenhar, fazer uma representação desse bisturi. O que que acontece, cara? Aí nós vamos ter depois de um tempo, né? É óbvio, a gente vai ter esses anos atrás aí, liberação de documento das forças aéreas, né? Das Forças Armadas Brasileiras. Nesses documentos nós descobrimos que no ano de 1988 existem vários relatos, vários documentos oficiais, tá? Documentos oficiais de um relatório ali na mesma região só que foi em 12 de dezembro, tá? Com a observação de 4 objetos voadores luminosos evoluindo no Boqueirão, no mesmo ano. 4 objetos voadores. Isso que eu tô falando aí, aqui agora aí, é um relatório oficial.
Aí assina embaixo.
Tudo que aconteceu.
Aí é uma coisa que agora é de você ouvinte começar a refletir. Porque quando é, a gente já falou isso aqui, quando é necessariamente apenas um relato de uma pessoa, é uma coisa. Quando é um relato de duas, é outra coisa. Agora, linkado com documentos oficiais, né, ou pelo menos um relato oficial do Exército, aí já é uma coisa para você começar a refletir. Você vai começar a refletir, porque não é qualquer coisa. Você tem, no mínimo, tá? Vamos deixar claro que no mínimo você tem agora 3 testemunhas. Né? O casal e pelo menos mais um do Exército que fez o relato. Então, ou seja, no mínimo você tem 3 testemunhas. Não é uma coisa com apenas uma testemunha.
Documento oficial, né, cara? Liberado pela Força Armada.
Eu tô imaginando o número mínimo de pessoas do Exército, que é uma pessoa. Tá? Embora a gente sabe que para ser relato, para ser reportado, com certeza tem que ter mais do que uma pessoa dizendo isso. Né?
Justamente. E aí a gente vê que esse caso, então, ele começa a tomar novos contornos, né, Dudu? Porque é uma coisa muito séria, então. Não é uma coisa simples. Né? Não é um caso que você fala assim, ah, não, o seu Walter comeu uma feijoada e dormiu.
A questão ali do dele voltar ali na hipnose e ter essas memórias, a gente já discutiu aí até com o hipnólogo isso. E tal, e ele já disse que isso podem, não estou dizendo que são, podem ser falsas memórias.
Isso.
Né? Vamos lembrar que assim, de 88 até 2000, ele pode ter feito, elaborado na cabeça dele várias e várias e várias hipóteses, inclusive uma hipótese de abdução alienígena. E com certeza absoluta, ele no mínimo escutou algum relato do tipo. Então isso pode ser uma falsa memória, não necessariamente ele viveu outro momento. Tá? E assim.
E não que ele esteja mentindo.
Pelo amor de Deus.
É uma peça que o cérebro prega, né?
É uma peça que o cérebro prega. A gente já viu aí documentários já falando sobre isso várias vezes, que o cérebro da gente prega a peça na gente. Você vai lembrar aí que tem coisas que você acha que você lembra, aí você vai lá no seu arquivinho lá no Google Fotos lá e fala assim, ah, eu lembro da viagem tal, foi assim, 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 assado. Aí você olha lá no Google Fotos e não é como você lembra.
Justamente.
Não é, você olha na foto e fala, cara, mas não era assim, eu não tava com essa roupa, e não era assim esse local. Então, isso que eu tô dizendo. A hipnose, ela não garante, tá? Isso um hipnólogo falou pra gente. Se tiver outro hipnólogo que escute a gente e que quiser contribuir, lógico, pelo amor de Deus, fique à vontade.
Está convidado,
mas,
né? Só entrar
está mais do que convidado de conversar com a gente, porque a gente é curioso nesse assunto também. Mas que isso pode sim ser falsa memória. Quer dizer que, olha, aconteceu isso. Né? Há de se ponderar. Estamos ponderando aqui.
Então, esse lance, cara, para mim fica difícil fazer um believer, not believer, pra mim, porque eu sou bilivão. Bilivão mesmo.
Mas esse... começamos 2023, como terminamos 2023?
Não, esse caso, para mim, eu sou muito believer. Muito believer, Dudu. Para mim não tem
assim. Mas agora tu me colocou no checkmate, agora eu vou ter que ser believer nisso aí também.
É bem complicado.
Eu vou ter que ser, porque agora, quando tava só no relato do casal, eu tava meio...
pode ser que sim, coisa. Pode ser que não, né?
Não, porque assim, ó, vamos lá, o marido, vamos colocar um momento hipotético aqui, tá? Então vamos colocar um momento hipotético. O marido vai e fala que viu tal coisa. A mulher, pra não desagradar, fala, pô, isso é chato, cara, que... E não sei o quê, ela fala, não, eu vi também. Ah, meu marido falou que viu a nave, eu, não, tava junto. Mas aquele apoio moral, sim, sabe? Não vou discutir com o louco, entendeu? Mas não, deixa, é isso mesmo, então, assim, não tô falando que é isso que aconteceu, tô colocando um momento hipotético, entendeu? Uma outra situação. Agora, quando você amarra aí com, pô, já teve vários relatos que o exército colocou ali, Aí eu tenho que ser benigno.
Aí fica complicado, né, cara?
Não, aí tu me deixou, e como a gente tem ainda a regra de não pode ficar no muro, eu vou ficar no muro do bilivão, então.
Aí fica difícil, né? Eu sou believer, extremamente believer, nesse aí eu não
sei. É, não, tu acredita em tudo, né?
Eu já falei aqui, quem ouve o podcast há mais tempo sabe, eu não duvido de nada, velho. Eu não duvido.
Não, duvida. Não. Pera aí. Uma coisa, outra coisa. Duvidar, eu não duvido de quase nada. Quase nada. Agora, acreditar também, eu não acredito em tudo.
Eu também não acredito em tudo.
Tem umas coisas aí que não dá pra acreditar.
Só porque eu acredito no ET Bilu, não tem nada a ver. Mas eu acredito em raça na barra. Bom, gente, vamos lá. Então o negócio
não,
é o seguinte.
Não fale assim, apenas busque conhecimento.
Então, assim, o que acontece, né? Eu, pra mim, esse caso é sensacional. É um caso que não tem muito vulto na ufologia brasileira. Você não tem, ele não é um caso muito badalado. Não é um caso muito comentado.
Ele tem o checklist inteiro da abdução.
Sim.
Né? Ele tem o missing time, né?
Sim.
Ele tem a perca de tempo. Ele tem ali o cara supostamente sendo abduzido. Você tem animais irritados, no mínimo.
Sim.
Você tem uma segunda testemunha, que é a mulher dele, né? E você tem um exército. Então, esse é gabaritado, né? Um caso que no mínimo é gabaritado.
Esse aí tem que receber a chancela ufologia de quintal.
Pum! É, isso aí.
Aprovado. Não, esse é um caso muito bom.
Muito bom.
Esse é um caso muito bom.
Paraná, né? Paraná. Os ET gostam do Paraná. Vocês estão achando que ET gosta só dos Estados Unidos?
Bom, e isso aí não é brincadeira, não, cara. Curitiba é a capital brasileira dos OVNIs. Sabia disso?
Por quê?
É.
Eleita por quem?
Curitiba é a capital. Tem até. Não é um feriado, né? Mas é uma data da cidade. Tá?
Sério?
Sim.
Sabia disso, não.
Capital brasileira dos OVNIs. Tá? Isso aí não é brincadeira, não, cara.
Não, isso aí é dúvida pra mim que era Quixadá. Se fosse pra eu apostar, eu teria apostado em Quixadá.
Não, Quixadá ali, aquela área ali, a área aqui é complicado, né, cara? Não tem, né? É. Mas aí quando a gente fala de Curitiba, tanto que tinha, né? Bastante congresso ali e tudo, né? Então, assim, Curitiba era uma cidade bem 100% nessa área aí, né? Então o negócio assim é Curitiba, eu sou suspeito, eu gosto muito de Curitiba. Mas é um caso que vai acontecer e aí não tem jeito. Na minha opinião, é chancela ufologia de quintal. Tá? Aí é sensacional, não tem nem conversa. É um caso que, infelizmente, ele não é muito badalado, volto a dizer, mas é um caso que tem todos os elementos para ser verídico, extremamente verídico. Tanto que ele foi revisitado nos anos 2000 e em nada ele foi desacreditado. Né? Então isso prova que pode ser um caso, né, muito mais profundo do que a gente imagina. Se tivesse documentos militares liberados, coisas liberadas desse episódio aí, deveria ser algo sensacional. Que talvez venha acontecer, hein, Dudu?
Mas é que aquela coisa também, né, Cleiton? A gente põe muita fé nesse negócio de caso militar, né, não sei o que, foi colocado, os militares e papapá, papapá. Às vezes, né, eu sempre penso muito nisso, às vezes também... Cara, os militares olham, vê aquela luz ali, o cara também não tem explicação.
Não, assim. Claro que não.
A gente tá vendo aí os mais famosos casos aí dos OVNIs lá nos Estados Unidos, com gente do exército americano, do mais alto gabarito, falando, cara, o que a gente viu
não
tem
sei
explicação.
Que é. Eu não sei o que
não
é.
Tem explicação. Era um negócio... Imagina, o cara tá com um caça, o caça mais pica que você tem aí no... Entre os caças, ou pelo menos um dos. Você sabe, né? Os americanos tem os caça pica. Aí eles soltam ali o caça pra ir atrás daquele objeto. Piloto experiente fala: bicho, aquele negócio fazia uma manobra que eu não consigo entender.
Eu não chego nem perto.
Que eu não chego nem perto. Aí o camarada vai me falar que necessariamente o exército sabe o que tá acontecendo. Cara, às vezes o exército tá mais perdido que nós, que a gente.
Eu penso assim, a alta cúpula do exército, eu acho que eles devem ter informações privilegiadas. Mas
o peão sim, eu tô falando que eu sinceramente acho que até a alta cúpula, os caras, eu acho que talvez eles bloqueiam essas histórias justamente
por não ter explicação.
Eles não têm explicação. E aí vai ficar uma história ali, tipo, olha, aconteceu tal coisa aqui, não sei o que, papapá. O que que é? Aí vão cobrar deles, né? Bom, o que que é isso? O que que é mais fácil? Não, não, faz de conta que não aconteceu. E vida que segue.
Faz a egípcia e vamos embora.
É, pô. Faz
Ah, meu Deus.
É, pô, é mais fácil, não é mais fácil?
É, entendeu? Faz sentido.
Não é que nem... É igual você, assim, Cleiton. Às vezes tu não esquece ali de lavar a louça que a patroa manda.
Hoje, inclusive. Hoje, inclusive.
A patroa chega toda nervosa e tal, não sei o quê. Pô, a mãe tá na cabeça. Você fala, o que foi, amor? Por que, bebê? Por que você tá tão nervosa? É, porque você esqueceu, não sei o quê. Ah, mas você não acredita, linda. Puxa, não é que eu esqueci. Ah, eu tive um problema aí do colégio, alguma pá, um negócio de trabalho, coisa... Mas, ó, tô indo agora lá, vou resolver, entendeu? Você passa por cima, mais fácil, entendeu?
É verdade.
Eu acho.
É aquele negócio, né? Faz a egípcia e vai embora. Deixa. Deixa viver, né? Deixa ficar.
Ufologia de quintal.
Bom.
É isso aí, viu?
Aí dentro... Vamos... Vamos terminar então, né, Dudu? Traz tuas considerações.
Não, não, chega, chega.
Tuas considerações finais aí, um abração pro pessoal.
Já escutou demais, já. Tava com saudade do programa de vocês, certo? Quero mandar um abraço pra você que escuta esse humilde podcast. Muito obrigado pelas mensagens. A gente recebeu várias e várias e várias e várias. Seria até injusto eu mandar abraços necessariamente pra um ou pra outro, porque a gente recebeu um monte de mensagens.
É, eu não sei, Dudu. Eu não sei. Sabe por que eu não sei, gente? Eu tinha a senha do Instagram, o Dudu trocou a senha e não me deu. Eu
você
não sei.
É bem canalha.
Eu não sei. Simplesmente não sei.
No... Ah, mas é bem mentiroso, mas tudo bem. Vou deixar, vou fazer de conta. É, e você também não tem a senha do Telegram para responder as pessoas no Telegram?
Cara, o Telegram, eu não entro, velho. Eu quase não entro no Telegram.
Te empurrei agora.
Não,
né?
Empurrou, mas assim, mas o Telegram eu quase não entro. Eu quase...
É assim mesmo, é assim mesmo.
Mas tudo bem.
As pessoas estão lá, são seus amigos, mas tudo bem. É assim que você faz. Olha, você tá, voltou muito nervosinho esse
discurso esse de ódio.
Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo, pessoal que mandou mensagem pra gente. Ô, quando é que vocês voltam? Pô, vocês fazem falta, caramba, não sei o que, não sei o que. Eu não sei nem por que a gente faz falta, porque realmente a gente não tem nada de relevante pra acrescentar pra vocês, mas agradeço muito as mensagenzinhas de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, vocês sabem que isso aqui é o nosso hobby, a nossa... É, nossa diversão, a gente também estava com saudade de gravar aqui, porque vocês sabem que eu e o menino Cleiton, apesar das ofensas, a gente é amigo, de verdade, entendeu?
Apesar então, da assim, força do também, ódio.
Apesar da força do ódio, a gente também estava com saudade de gravar, então, não sei o que, só que a vida de gente pobre é, olha, é de cagar.
É uma benção.
Mas voltamos, prometemos episódios na próxima semana? Não, não prometo mais nada, entendeu? Não prometo mais nada. Mas,
sempre que puder,
vamos gravar e vamos soltar episódiozinho pra vocês. E aí você fala lá.
A gente avisa, a gente avisa.
Aliás, pra gente continuar, vocês têm que mandar mensagem pra gente e falar assim, ah, putz, valeu a pena vocês voltarem. Senão a gente também já se desanima e já vai embora. É o mínimo que eu tô pedindo, tô nem pedindo dinheiro. Tô pedindo pra você escrever uma mensagem pra gente e falar, pô, ainda bem, né, cambada de canalha.
É isso aí. Gente, olá, Terráqueo, você que está me ouvindo, fica a minha gratidão a todos vocês, os que pediram a nossa volta, os que não aguentavam mais ouvir-nos e davam graças a Deus que não tínhamos mais.
Aos que pediram pra gente não voltar.
Cara, agora sabe uma coisa que me espanta? Ainda tem gente descobrindo ufologia de quintal. Aí o cara pois vai lá e manda uma mensagem, pô, descobri vocês esses dias aí.
Essa semana eu recebi uma mensagem desse tipo aí, de um cara lá de Belo Horizonte. O cara, rapaz, eu descobri vocês e então, tal, não sei o quê, tô uma semana escutando só vocês. E quando eu cheguei no último episódio, acabou. Eu falei, pois é. E ele, não, ô, vocês vão gravar, não? Eu falei, ué, que isso? Ô, tá cobrando aí, tá aparecendo chefe?
Ai, caramba. Mas é, mas voltamos, estamos aí. Não garantimos uma frequência de toda semana, mas vamos estar nos esforçando aí para fazer o que nós gostamos. Primeira coisa, nós gostamos de fazer isso. Porque dinheiro a gente não consegue tirar disso mesmo, não é, né? Então, nós fazemos porque gostamos, tá bom? Então, o negócio é o seguinte, gente. Muito obrigado, Terráqueo, você que esteve conosco, né? Você que estava aí pedindo a nossa volta, que esteve conosco esses dias, que nos acompanha. Um beijão no seu coração, tá? Estamos aí. E o próximo episódio nós vamos fazer ou Ufologia de Quintal ou Contos do Quintal, ainda não sabemos, mas é coisa nova, coisa boa que vem para vocês, tá bom? Só espero que tenhamos um ano de 2023 cheio de vitórias, cheio de conquistas, cheio de alegria, com muito trabalho, com muita saúde, muito dinheiro no bolso, né? E que todos sejamos abençoados. Só me resta dizer o seguinte, um beijão no teu coração, fique com as bênçãos do Criador e não se esqueça, quem procura,
acha.